13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. É meio-dia em Cabo Verde, 14 horas em Angola. São 15 em Moçambique e na África do Sul. Miguel Castro com as notícias à uma da tarde na RDP África.
As Nações Unidas reúnem-se à porta fechada para abordar pela primeira vez a crise na região etíope do Tigré. O presidente Trump anunciou novas restrições de entrada nos Estados Unidos para os cidadãos oriundos de 15 países africanos, entre os quais 4 lusófonos. Nos primeiros 9 meses deste ano, uma criança foi violada a cada 6 horas em Moçambique, denuncia a ONG World Vision. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje à porta fechada para falar pela primeira vez dos confrontos na região etíope dissidente do Tigré. O tema vai ser debatido num encontro virtual a pedido da África do Sul, cujo chefe de Estado preside atualmente a União Africana, do Níger e da Tunísia, entre outros países, que se mostram preocupados com o escalar da violência naquela região da Etiópia. Lia Montes.
2 dias depois do primeiro-ministro etíope ter feito um ultimato os dirigentes do Tigré para se renderem, sucedem-se os apelos a uma mediação do conflito e à proteção da população civil da região. O ultimato tem uma duração de 72 horas, mas já teve uma resposta. O presidente do Tigré, também líder da Frente de Libertação do Povo do Tigré, afirmou que a sua população tem princípios e que está pronta para morrer. A verdade é que, à medida que o tempo passa, aumenta a perspectiva de um ataque à capital do Tigré, Mekele, com 500 mil de habitantes e um número indeterminado de deslocados que ali se refugiaram desde dia 4. Tudo isto preocupa muito a comunidade internacional e as organizações de defesa dos direitos humanos. A União Africana, que tem a sua sede em Addis Abeba, capital da Etiópia, já nomeou vários enviados especiais para uma mediação. Mas o governo etíope já se recusou a iniciar negociações, dizendo que falará com esses enviados apenas por respeito.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se hoje à porta fechada para falar pela primeira vez dos confrontos na região etíope dissidente do Tigre. O presidente Donald Trump determinou novas regras de entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 15 países africanos, entre os quais lusófonos. O programa piloto de 6 meses tem como alvo os países cujos cidadãos tiveram uma taxa de estadia excedente em solo americano de 10% ou mais em 2019. Agora serão obrigados a pagar um título reembolsável de 5 mil, 10 mil ou 15 mil dólares. As novas regras, que entram em vigor a 24 de dezembro, visam 15 países africanos, entre os quais Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Nos primeiros 9 meses deste ano, em Moçambique, uma criança foi violada a cada 6 horas. Os números são denunciados pela ONG World Vision, que cita dados do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. Segundo um documento elaborado pela ONG, 99% das crianças vítimas de violação sexual são raparigas, com o maior número de casos a ser registado nas províncias de Maputo e Gaza, no sul, e Nampula, no norte de Moçambique. A World Vision no país indica ainda que, segundo o inquérito, os níveis de violência contra a criança, com destaque para a violação sexual, aumentaram com a pandemia de Covid-19 nas províncias de Gaza, Zambézia, Tete e Nampula. O primeiro-ministro António Costa transmitiu hoje ao presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a disponibilidade de Portugal para apoiar bilateralmente e no quadro da União Europeia o país nos seus esforços de combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado. A violência armada em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, está a provocar uma crise humanitária com cerca de 2 mil mortes e 500 mil pessoas deslocadas sem habitação nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial Pemba. Numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter, o primeiro-ministro português revelou ainda que espera que a próxima cimeira bilateral entre os dois países se possa realizar no segundo semestre do próximo ano em Maputo. Na província sul-africana do KwaZulu-Natal, os camionistas de transporte de mercadorias têm sido alvo de ataques com teor xenófobo. Com o agravar das tensões, o chefe do executivo da província reuniu-se com representantes do setor, José Gonçalves.
O primeiro-ministro da província do KwaZulu-Natal teve uma reunião com entidades patronais e sindicais para pôr termo à atual vaga de violência que envolve o transporte rodoviário de mercadorias. Nos últimos tempos, caminhões têm sido atacados com dispositivos incendiários e motoristas agredidos. Parece haver uma base de xenofobia nestes ataques. Entidades de camionistas, apoiados por antigos combatentes do ANC, fizeram uma manifestação, acusando motoristas estrangeiros de roubarem os empregos, de estarem envolvidos em atividades criminosas e pedem a sua expulsão do país. Este tema tem influência em toda a região SADC.
Assim, a província sul-africana do KwaZulu-Natal a ser palco de ataques contra camionistas, ataques com teor xenófobo. Angola espera conseguir uma suspensão da sua dívida nos próximos 3 anos em resultado das negociações com os seus principais credores, anunciou hoje a ministra angolana das Finanças, Vera Daves de Sousa. O segundo exportador de petróleo do continente africano está em conversações com os bancos credores e a China. Em São Tomé e Príncipe está o vice-presidente de Angola, Bernito de Sousa, que chegou esta manhã para participar nas cerimónias fúnebres do antigo presidente do Parlamento, Alcino Pinto, falecido na passada quinta-feira, vítima de paragem cardiovascular. O dirigente angolano foi recebido no aeroporto pelo primeiro-ministro são-tomense Jorge Bom Jesus e não prestou declarações à sua chegada. Bernito de Sousa tem encontros marcados com Jorge Bom Jesus e com o ex-presidente Manuel Pinto da Costa. As exéquias fúnebres de Alcino Pinto decorrem logo à tarde. A Ação Democrática Independente, maior partido na oposição em São Tomé e Príncipe, contesta a decisão do Tribunal Constitucional de não reconhecer a nova direção de Patrice Trovoada. A ADI afirma que a decisão saída do Congresso é soberana e que o Tribunal Constitucional deve conformar-se.
A reação do ADI, segundo o porta-voz da Comissão Política, Gareth Guadalupe, o Tribunal Constitucional não está autorizado em tecer pareceres sobre decisões saídas do Congresso.
O Tribunal Constitucional apenas tem que registar no seu livro das anotações as decisões que saíram do Congresso dia 3 de outubro. E não mais do que isso. Não cabe ao Tribunal Constitucional vir tecer pareceres ou fazer um acórdão sobre as decisões que saíram do Congresso.
Gareth avançou ainda que a intenção é desestabilizar o ADI.
Se existe um receio do cidadão Patrice Trovoada concorrer às presidenciais e quer se fazer de tudo para desestabilizar o ADI, é preciso ter atenção que quem deu ao cidadão Patrice Trovoada o peso que ele tem hoje é o povo.
Para o ADI, o Tribunal Constitucional deve conformar-se com a decisão saída do Congresso.
O Tribunal Constitucional terá que respeitar, mesmo que a aclamação ao nível daquele Congresso significar deitar no chão, a gente deita. Se significar dançar buloé, a gente dança. Portanto, o Tribunal Constitucional só tem que se conformar com a decisão saída do Congresso do dia 3 de outubro.
ADI afirma que toda a decisão saída do Congresso é soberana.
Brassanan Santos, em serviço especial para a RDP África, de recordar que as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe estão agendadas para o próximo ano. A antiga bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe defende que a proposta de alteração à lei eleitoral deve ser referendada, Oscar Medeiros.
As próximas eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe estão agendadas para daqui a 8 meses e a antiga bastonária da Ordem dos Advogados não compreende a pressa para a aprovação de alterações à lei eleitoral sem consenso entre as partes intervenientes.
Esta lei, com este cunho, é uma lei, do meu ponto de vista, discriminatória, xenófoba, que trata os santomenses de maneira diferenciada.
Celisa de Deus Lima lamenta que os deputados dos partidos no poder estejam a insistir na aprovação de uma lei que limita o direito dos santomenses nascidos no estrangeiro de se candidatarem à presidência da República.
Do ponto de vista do procedimento, não se aprova uma lei inconstitucional para depois expurgar-se as inconstitucionalidades.
A lei elaborada pela coligação MDFM-PCD-UDD é individual e concreta alerta a jurista São Tomense.
Para que se pudesse atingir um destinatário devidamente identificado, tem-se em mente uma lei que cria enormes clivagens na sociedade. Seguramente os São Tomenses não querem criar essas clivagens, esta divisão, esta discriminação.
Celisa de Deus Lima defende que a alteração da lei eleitoral de São Tomé e Príncipe deve ser referendada.
Celisa de Deus Lima, numa entrevista à RDP África, que pode ouvir logo depois das 7 da tarde. As eleições presidenciais em Portugal estão marcadas para 24 de janeiro próximo. O anúncio foi feito pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Caso seja necessária uma segunda volta, esta terá lugar dia 14 de fevereiro. As candidaturas às presidenciais portuguesas têm de ser apresentadas perante o Tribunal Constitucional até 24 de dezembro. A campanha eleitoral vai decorrer entre os dias 10 e 22 de janeiro. Atenção às consequências do Natal em família. O Centro Europeu de Controlo de Doenças avisa que os países que levantarem restrições a 21 de dezembro vão registar um aumento dos internamentos hospitalares na primeira semana de janeiro. Rosa Azevedo.
O Centro Europeu de Controlo de Doenças garante que, com as medidas adotadas nas últimas semanas, mais de metade dos países vai ter uma redução do número de novos casos de Covid-19. Essa redução de infectados pode até ser, em alguns casos, superiores a 50%. Mas não haja ilusões. Se as medidas forem suspensas, por exemplo, a 7 de dezembro, o aumento de pessoas internadas começa a acontecer ainda antes da véspera de Natal. Se os países aliviarem as restrições para permitir as reuniões familiares do Natal, a fatura aparece na primeira semana de janeiro. Aliviar restrições a partir do dia 21, a segunda-feira da semana do Natal, vai resultar em mais doentes logo nos primeiros dias do novo ano. As projeções europeias para Portugal dizem que o pico de novos casos deve ser atingido até ao final deste mês. O pico de mortalidade diária chega em dezembro e pode ser elevado ainda na altura do Natal.
O Centro Europeu de Controlo de Doenças vem agora alertar para os resultados previsíveis do levantamento de medidas para permitir um Natal em família, que traria um novo aumento dos casos de internamento hospitalar nas primeiras semanas de janeiro.